Audiobook grátis apresenta. V. Henrique de Souzela sentia-se cada vez mais penetrado da simpatia que logo à primeira vista aquela mulher lhe despertara. Havia na Morgadinha um mixto de candura e de ironia, certa delicada reserva fluctuando, como uma sombra diáfana, na conversa familiar, a que tão espontaneamente se dava um visível conhecimento dos usos e etiquetas sociais, e ao mesmo tempo uma coragem para cortar por eles, como quem se sentia sobranceira a toda a ousadia, inacessível às suspeitas dos mais atrevidos. Havia tantos enigmas naquela simpática índole feminina, que poucos seriam impassíveis diante dela. A pensar nisto se ficou Henrique de Souzelas, calado, imóvel, absorto, seguindo com os olhos os movimentos de Magdalena, que, sem o menor constrangimento, prosseguia nas suas ocupações domésticas. Ouviram-se finalmente passos e vozes de diferentes timbres na sala imediata. Elas aí vêm, disse a Morgadinha. De feito, precedidas por Mariana e Eduardo, entraram na sala Dona Vitória e Cristina. A mãe vinha dizendo, é o que eu digo. Não que vocês não querem crer. Ora vejam se isto se atura. Se isto não é para meter uma pessoa no inferno. Não tem que ver. Não há ninguém que mais dinheiro gaste com criados e que seja tão mal servida como eu. Eu só queria saber o que fazem os criados desta casa. Sim, só queria que me dissessem o que eles fazem, esse bando de mandriões. Ele é o Torquato, ele é o Luiz, ele é o Damião, ele é a Ermelinda, ele é a Rosa, ele é a Violante. E não havia um só que me viesse dizer que tinha chegado primo. É forte coisa. Comprometem uma pessoa. Então como está? Acrescentou ela, mudando de tom para cumprimentar Henrique, a quem estendeu a mão. Magdalena, ao ouvi-la, tinha já trocado com este um olhar malicioso. Henrique correspondeu delicadamente à saudação das senhoras e procurou justificar os criados. Não nos desculpe, atalhou Dona Vitória, elevando outra vez o tom de voz. Aquilo é de propósito para fazerem ficar mal uma pessoa. Ninguém me tira isto da cabeça. Aquilo é de propósito, mas a mama não vê que as criadas estavam conosco à novena? Lembrou timidamente Cristina. Pois que não estivessem. Quem tem serviço a fazer não pode ouvir novenas. Mas se a mama é que as mandou, pois sim. Pois sim. Mas elas é que me deviam dizer que tinham que fazer. Então eu é que lhes hei de estar a lembrar as suas obrigações. Não me faltava mais nada. Ora tens coisas, menina. Mas então vamos a saber, primo Henrique, fez bem a sua jornada? Henrique principiou a falar para desvanecer a irritação de Dona Vitória. Como nós já sabemos dos pormenores da tal jornada, aproveitaremos a ocasião para dizer duas palavras a respeito das novas personagens, que estão em cena. Dona Vitória, havendo atingido já a idade respeitável dos 40 e tantos anos, dispensa-nos grandes longuras e esmeros de descrição. Basta que o leitor saiba que era uma senhora nutrida, bondosa no fundo, e que sabia muito bem trazer os vestidos escuros da sua viuvez. Impertinente com os criados, doida pelos filhos e sobrinhos, muito sujeita a esquecimentos, e confundindo-se facilmente sempre que tentava forçar o espírito a abraçar alguma ideia mais complexa a mãos rotas com a pobreza intolerante, em teoria, com os ladrões e malfeitores, porém felizes deles se daquelas mãos lhes dependesse a condenação, eis o que era Dona Vitória. Cristina, porém, tinha 19 anos e esta idade goza de privilégios, que eu não posso infringir. O leitor não me perdoaria se me visse passar estouvadamente por diante da prima de Magdalena, sem um olhar de homenagem à sua juventude e ao seu tipo feminino. Reparemos, pois. Cristina era mais bonita do que bela. Não havia naquele rosto uma só feição, que não fosse correta e delicada. Tez alva e finíssima, olhos meigos e quebrando-se com suavidade infantil boca, donde parecia sempre prestes a sair um afago ou uma consolação voz, que da muita piedade daquele bom coração, tirava às vezes modulações comoventes numa palavra, uma figura de cherubim, como a sonharam os mais inspirados artistas, cuja mão representou na tela os augustos mistérios do cristianismo, tal era a primogênita de Dona Vitória. mas não procurassem nela alguns daqueles atrativos, que fixam de repente e como por magnífico influxo, a atenção dos olhos, uma dessas particularidades fisionômicas, pelas quais a natureza, destruindo com arrojo feliz a geral harmonia de um semblante, consegue torná-lo mais fascinador, temperavam-se ali tão completamente todas as feições, que a atenção não se sentia obrigada a passar do conjunto delas, o que lhes diminuía muito a intensidade. É o grande senão dos rostos harmonicamente perfeitos. Concordava-se em que Cristina era galante, ninguém lhe negaria simpatias mais o pensamento na ausência dela, não se sentia dominado por a sua imagem, perdia até num vago, quando pretendia fixá-la, eram suaves demais as inflexões daqueles contornos, brandas as tintas que lhes davam relevo, para que a memória conseguisse reproduzir facilmente o tipo angélico, de que lhe ficara uma agradável, mais vaga impressão. Por um homem, em quem predominasse a razão, Cristina poderia vir a ser adorada mais nas imaginações ardentes, nos corações inflamáveis, difícil lhe seria produzir alguma impressão duradoura. Para bem se compreender a beleza de Cristina, era preciso sondar-lhe primeiro o coração, apreciar todo o tesouro de sentimentos que ali se continha, então descobrir se lhe ia nas feições certa beleza ideal, reflexo de bondade e candura, uma dessas claridades que as almas puras e generosas vertem nas fisionomias. Se não fosse recear-me de linguagem que saiba a filosofia, diria que a beleza, que possuem umas mulheres assim, é uma beleza subjetiva. De tudo isto é natural concluir que Henrique de Souzelas podia simpatizar com a cândida figura de Cristina, a qual baixava timidamente os olhos diante dele, corando cheia de enleio e confusão, mais que qualquer sentimento que ela lhe inspirasse, não conseguiria por muito tempo desviar-lhe o sentido dos encantos mais atraentes da morgadinha, que a muitos respeitos, menos na bondade de coração, formava contraste completo com sua prima. Travara-se animada conversação entre as pessoas presentes, e principalmente entre Henrique, Dona Vitória e Magdalena. Dona Vitória quis ser informada da doença de Henrique. Este passou a fazer-lhe uma exposição igual, com pequenas variantes, à que fizera a tia. Mencionou, como a ela, aqueles vagos sintomas, aquelas tristezas, impaciências e desalentos, que tão ingenuamente a boa senhora classificara como mania. Enquanto Henrique falava, Magdalena pôs-se a rir. Henrique tornou para ela os olhos. — Oh, menina, de que ris tu? Perguntou Dona Vitória, com certo tom de severidade. — Rio-me daquela doença, tia. — Pois já viu alguém padecer daquilo? — Ora diga. — Eu? — Mas, pode dizer que não. E contudo o primo Henrique não mente. Rá daquelas doenças na cidade, ai mais na aldeia são tão raras, que eu mesma as estranho já, eu que as vi em outro tempo, então não crê na realidade delas. Não lhes estou a dizer que sim. Ouço até que já têm levado ao suicídio. Acredito. Os hábitos da civilização afeiçoam a seu modo a natureza humana e criam moléstias novas, que nem por isso são menos naturais. Mais que quer, primo. A minha estranheza, ao ver um desses doentes em plena aldeia, não é modificada por todas essas considerações. É como um homem de casaca e gravata branca, não há nada mais sério e mais grave numa sala de baile, mas coloque-me ou num monte, e diga-se o pode olhar a sério, quer dizer que não devo queixar-me a quê, sob pena de zombarem de mim. Tanto não digo mais, não entenderão isso não. Porém a minha doença não é só de essas, que se não dão na aldeia, prima Magdalena, eu creio que verdadeiras desordens orgânicas, há. Também? Com esse aspecto de robustez. Se eu sei o que tu estás aí a dizer, Lena, disse Dona Vitória, que não tinha percebido bem o diálogo. É que eu, minha tia, teimei em fazer perder ao primo Henrique todos os maus hábitos da cidade, com que veio para quê? Sem isso não pode curar-se. Sujeitar-me-ei da melhor vontade a tão agradável domínio. Principia mal, se principia com uma fineza. Já o avisei há pouco, será necessário tornar-me grosseiro, para me salvar? Nesse caso renuncio à cura. Grosseiro, não basta que seja razoável e sobretudo, acabe. Acabo? Eu sei. Eu às vezes sou sincera demais. Eu adoro as sinceridades. Já que o quer. É preciso que seja razoável e, sobretudo, desafectado. Henrique de Souzelas mordeu ligeiramente os lábios, corando. Então acha? Acho que está sempre a imaginar-se num salão, faz uns gastos de galanteria, desnecessários e perdidos. Ó meninos, eu não vos entendo, repetia Dona Vitória. Magdalena sorriu. Digo eu que. Um criado entrando com as cartas do correio não a deixou continuar. Sempre chegou o correio, exclamou Magdalena com vivacidade, recebendo as cartas. Por que veio tão tarde? A mulher contou-me lá umas histórias de uma queda, e, coitada, aconteceu-lhe algum mal? Esteja descansada, minha senhora. Ela partiu já e era um gosto vê-la correr. Magdalena abriu com pressa a carta recebida. É de meu pai, disse ela, olhando-lhe para a letra e, depois de pedir licença, começou a ler para si. Pois agora, dizia, neste meio tempo, Dona Vitória Henrique, o que deve é aproveitar estes bonitos dias para dar alguns passeios. As pequenas acompanham N.O. Aonde me dizias tu no outro dia que querias ir, Cristina? Eu? Disse Cristina, corando. Tu, sim, menina. Inda ontem me falaste nisso. Ora, onde era? A senhora da Saúde, mama. Ai, é verdade, a senhora da Saúde. Aí está já um passeio bonito. Vê. Saem daqui uma manhã cedo, levam alguma coisa para lá comer, porque o ar do monte abre o apetite, e a cavalo estão lá num instante. A cavalo, mama. Daqui a senhora da Saúde? Ora. Vai-se muito bem a pé, notou Cristina do lado, isso é por os açudes. Pois por onde havíamos de ir? Por a granja, que é melhor. Por a granja. É uma légua, que tem. Mas escusam de trepar como cabras por o lado dos açudes, que é até perigoso e depois para que hão de ir a pé, se para aí estão os cavalos sem fazerem nada. É vontade de se cansarem. Mas apetece ainda mais neste tempo. Só se... Sou-se ali o senhor Henrique, disse Cristina, embaraçada ao continuar. Eu o quê, minha senhora? Perdão, interrompeu Dona Vitória. Por que não hás de tu chamar primo ao primo Henrique? Pois não chamamos-te a tia Dorotea? Por isso mesmo, mama, respondeu Cristina, os sobrinhos da tia Dorotea não são, não averiguemos desses parentescos, priminha, acudiu Henrique, eu aceito a proposta da mama, peço para ser considerado do número de seus primos. Cristina baixou os olhos, sorrindo. Henrique prosseguiu, mas parece que receava por mim, quando falou em ir a pé à senhora da Saúde. Não sei onde é o lugar, mas desde já me comprometo a não cansar. Não tem que saber, disse Dona Vitória, caminhando para uma janela. Ela lá está. Olhe que ainda é necessário saber trepar. Tendo duas tão galantes companheiras de viagem, tornou Henrique, depois de reparar no monte escarpado que ficava a alguma distância dali, o mesmo que o Almocreve lhe mostrou, parece-me que daria a pé uma volta ao globo e que subiria a correr o pico de Tenerife. O que eu lhe digo, primo, acrescentou Dona Vitória, é que se acautele, porque se lhes o aí a fazer todas as vontades, tem que ver. Inda que morresse em tão agradável serviço, teria de agradecer a Deus a morte. Cá me chegou aos ouvidos o cumprimento, disse Magdalena, que continuava a ler. Logo ajustaremos contas. É implacável esta nossa prima, não acha? Perguntou Henrique, sorrindo, a Cristina, que por única resposta só soube sorrir também. Pois então, é arranjarem isso e quanto antes, que não há que fiar no tempo. Eu se pudesse também ia, mas já não são passeios para mim, e depois estes criados. Henrique de Souzelas receou nova divagação sobre o assunto predilecto de Dona Vitória, mas felizmente acudiu-lhe a Morgadinha, que disse, terminando a leitura da carta, escreve-me o pai que tenciona vir passar conosco as ferias do Natal e trazer Ângelo consigo. Promete demorar-se até o dia dos reis. As crianças saudaram a nova com gritos de alegria, e saltos de causarem inveja a um clown de circo. Dona Vitória zangou-se. Então que pouca vergonha é essa? Parecem-me um bando de patetas. Ora vamos. Já quietos. A culpa tem a Ermelinda, que já vos devia ter levado para a quinta. Ó senhor, está praga de criados, que nunca há de fazer a sua obrigação. As crianças reprimiram um pouco mais as expansões de seus júbilos, mas ainda ficaram cantando a meia voz, em música de composição delas, o seguinte, vem o primo Ângelo. Vem o primo Ângelo. Ora viva, viva. Ora viva, olé, tio. Calai-vos, bradou ainda Dona Vitória e voltando-se para Magdalena. Mas então como se entende isso, Lena? Então o pai diz que vem, nas vésperas do Natal. Sim, nas vésperas do Natal, e uai, depois dos reis. Sim, está bem, é. Sim. E então o Ângelo? O Ângelo vem com ele. Quer ver a carta? Não, menina. Mas é preciso não fazer confusão. Então, não há nada menos confuso. É só isto. Sim, pois agora, sim, agora está bem claro. Calai-vos, diabretes. Oh, meu Deus, que consumição! Mas então por que não entregou o criado há mais tempo essa carta? É? Não que vocês dizem que eles, ó tia, pois não ouviu que foi a mulher das cartas que se demorou, por quê, histórias? Não me venham para cá com esses contos. Vocês estão sempre prontos para desculpá-os. São eles, ó Lena, Lena, diziam as crianças, o primo Ângelo não torna para Lisboa? Há de tornar. Ora, olha lá, ó Lena, disse D. Victoria traço sabes tu o que me lembra? Mas eu nem sei. Com estes criados que tenho. Mas a mim lembra-me. Uma vez que teu pai vem com o pequeno. É? Está agora cá o primo Henrique. Lembra-me a mim. Mas, já digo, era se eu pudesse contar com os criados que temos. Lembra-me, juntarmo-nos todos para consoar. A prima Doroteia também, e aqui o primo mais era si. Uma perfeita ovação acolheu o projeto. As crianças levaram as suas demonstrações de entusiasmo até o delírio, penduraram-se ao pescoço, à cinta, ao avental da mãe, gritando todas a um tempo, ai, sim, mama, sim, mande convidar a tia Doroteia, mande. E há de ficar em casa, sim. Olhe é. E arma-se o presepe. É. É. E havemos de cantar as janeiras. Mande, mande, mama, por as ao minha sora mande. Dona Vitória fingia renegar-se com aquela pequenada, e erguia o braço, como para fustigar asperamente, mas, contra sua vontade, rompia-lhe o riso dos lábios. Traço saiam de apóstrofo aqui ponto de exclamação traço exclamava ele, quando conseguiu estar séria ponto traço saiam. Não ouvem? Espera que eu vos faló. Ai, não fazem caso? Ora esperem. Mariana, já devias ter mais juízo. Então, Eduardo. Tu também? Não tem vergonha. Um homem quase. Saiam daqui, está fermos. A ideia das consoadas em família fora uma ideia que a ninguém deixara impassível. Cristina, a tímida Cristina, não disfarçou um movimento de júbilo. As mãos ajuntaram-se-lhe instintivamente, e raiou-lhe no olhar suave um fulgor pouco costumado. A própria Magdalena não se mostrou superior àquela tocante puerilidade. Aproximou-se com viveza da tia, e beijando-a nas faces, disse-lhe afectuosamente, ora aí está o que é muito bem pensado. Pois sim, sim, mas o pior é. Os criados, disse Dona Vitória. Quem fala nisso? Na noite de Natal quem mais trabalha somos nós. Demais, teremos, para dirigir as tarefas, a Maria de Jesus, a criada da tia Doroteia, isso é que é a pérola das criadas. Oh! Aquela prima Doroteia, aquela sua tia, primo Henrique, é que teve felicidade. Mas dizes tu. Bem se importam os de cá com a Maria. Não tem dúvida. Naquela noite quanto mais barulho e desordem, melhor, aventurou-se a dizer Cristina, com ímpeto revolucionário. Aí temos outra. Não, filha, isso é que não. Para barulhos é que eu já não estou. Então, não. Está resolvido, disse a Morgadinha, para cortar pelas divagações da tia. Aqui o senhor de Souzelas, acrescentou, com maliciosa inflexão, fica desde já encarregado de transmitir à tia Doroteia o nosso plano e, ao mesmo tempo, oficialmente convidado, aceito da melhor vontade. Não sei se o deverá dizer. É preciso que o avise de que naquela noite todos têm de trabalhar na cozinha, a ninguém se dispensa, um minuto, pelo menos, de colaboração nos guisados. Por isso veja lá, ó menina, tens coisas, disse Dona Vitória. Deixa falar, primo, não é deixa falar. Eu não dispenso ninguém. E eu prometo não me recusar. Prontifico-me a tornar detestáveis os pratos em que puser a mão. Que mais querem? Foi alegremente acolhida a promessa. As crianças, familiarizadas já com Henrique, em quem tinham adivinhado um humor jovial, o que é sempre para elas um motivo de atração, trepavam-lhe já aos joelhos e dirigiam-lhe perguntas sobre perguntas, dificultando-lhe as respostas. Havemos de jogar o rapa, não havemos? Havemos de jogar, havemos, respondeu Henrique, e o par ou per não? Também havemos de jogar o par ou per não. É? Tudo havemos de jogar tudo. Olhe, e sabe contar histórias?
Sei também contar histórias.
Então há de contar-nos, que nós também lhe contamos a da gata borralheira, a da Maria de Pau e a da menina com as 3 estrelinhas na testa. Ora, o senhor Henrique já sabe, disse, fazendo-se sisuda, Mariana. Pois não sei, não, senhora, quem lhe disse que eu a sabia? Hei de querer ouvir isso tudo. Ó, meninos, exclamou Dona Vitória, que até ali estivera distraída a discutir com Magdalena. Então isso que é? Já para baixo. Ai, se lhes dá confiança, está arranjado, primo. Deixe-os estar, minha senhora, este contacto de alegrias é salutar, pegam-se. E não o diga brincar, disse Magdalena, que também confio em essas crianças para o curarem dos seus males. Então deveras empreendeu curar-me? Com toda certeza. Nesse caso havemos de discutir devagar esse ponto de patologia. Não havemos, não, senhor. É mau médico o que sofre que o doente o interrogue sobre a moléstia e o tratamento. O médico deve ser obedecido com fé e cega. Cristina, que, havia muito, defronte de Magdalena, fazia esforços por lhe chamar a atenção, resolveu-se a falar-lhe. Lena, disse ele a traço, que te parece a lembrança que teve há pouco a mama? A das consoadas? Excelente. Não, menina, a do passeio à ermida. Ah! Excelente também. Marquemos já o dia. Quando queres? Depois de amanhã, que é quinta-feira. Seja. Que diz, primo Henrique, quando quiserem, prima-se agora mesmo, mas, veja lá, atreve-se a fazer uma madrugada? Pois não viu hoje? Ai, pois não. Na aldeia não se chama isso uma madrugada. É preciso que se levante às horas, a que se deitava na cidade. Que estás a dizer, Lena? Acudiu Cristina. Deixa falar. Basta que saiamos daqui às 5 horas, esta inocente Cristina. Pois não é o mesmo que eu digo? Pergunta ao primo Henrique se tinha costume de se deitar mais cedo em Lisboa. Engana-se, prima Magdalena, lembre-se de que, há perto de 1 ano, sou valetudinário. Ai, é verdade, que me tinha esquecido. O que vejo é que há por aqui muita indolência. Quem a ouvir falar, há de julgar que será ela mais madrugadora hora havemos de ver, disse Cristina. Magdalena pôs-se a rir. E o passeio ficou ajustado. A morgadinha lembrou que se convidasse Augusto, por ser conhecedor do sítio e poder mostrar os mais belos pontos de vista. Henrique saiu finalmente da quinta do mosteiro, já retardado uma boa hora ao que prometerá a tia Doroteia. Um criado serviu-lhe de guia até Alvapenha. Henrique de Souzelas, ao findar aquela manhã, era inteiramente outro do que viera para a aldeia. Todas aquelas horas se haviam passado, sem que o afligissem os males habituais, sem que nem sequer pensasse neles. O viver íntimo a que assistira, a troca recíproca de afectos entre os membros de tão numerosa família, a franqueza cordial com que fora recebido, produziram nele uma impressão profunda. Costumado ao viver desconsolador e de gelo de rapaz solteiro e só. Não passando, nas casas que visitava, além da sala de visitas, esse palco artificioso e reservado, onde as famílias ante as famílias representavam a comédia social, Henrique estranhara, mais agradavelmente, o espectáculo, quase novo, daquele interior, daqueles modestos costumes, daquelas alegrias, que não se envergonham de aparecer sem reservas nem disfarces. Foi uma revelação que recebeu. Sorriu-lhe a ideia de ter um dia uma família assim, de viver entre crianças que lhe trepassem aos joelhos, na companhia de afectos, que ali via manifestarem-se, e até com alguém que ralhasse com os criados, à maneira de Dona Vitória. Escusado a dizer que a imagem da morgadinha aparecia sempre nestes quadros que lhe traçava fantasia, assim como, nos quadros dos grandes mestres, aparecem quase sempre reproduzidas as feições queridas da mulher que eles traziam no pensamento e a quem deram assim a imortalidade. de manhã parecer ali a aldeia um paraíso terreal completara a figura de uma mulher sem o sorriso dela nem o primeiro homem seria feliz no Éden, onde a mão de Deus o colocara. Anda, vagaroso, anda, disse Dona Doroteia a Henrique, assim que o viu chegar. Se o jantar tiver esturro, a culpa é tua. Perdoe-me, tia. Demorei-me no mosteiro, ah. Foste lá? E então gostaste daquela gente? É uma família para o coração. Passa-se o tempo ali tão depressa. A Morgadinha, sobretudo, é adorável, ai, ai como ele nos vem. Olha lá no que te metes, menino. A mina boa é, mas... Filho, anda ali em canto, que ainda ninguém descobriu. Henrique fitou os olhos na tia Doroteia, que dissera isto com certa malícia. Que quer dizer, tia? Tu bem me percebes. Anda lá, anda. Se fizesses tu um milagre, se quebrasses o encanto, grande coisa seria a mais sempre te digo que não tomes a coisa a peito, que podes agravar o teu mal. Henrique levou o caso a rir, mas é certo que esteve um pouco mais preocupado e distraído no resto da tarde.